Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
Fala Felipe, beleza?
Beleza, tudo bem. Curtindo aí esse clima de Copa do Mundo.
Tô gostando da Copa. Tá sendo um bom escapismo dos problemas. O pessoal só fala de Copa. Ninguém fala mais de coisas do Brasil, que é um problema, mas ao mesmo tempo é um escape.
Tem que ter umas férias de vez em quando, né, cara?
Faz bem um pouco pra cabeça ser ignorante, assim.
Um pouquinho só, uma vez a cada 4 anos, pô.
Mas, ao mesmo tempo, né, a galera da política, a galera de Brasília, tá se aproveitando da nossa distração.
Mas isso é sempre, cara. Eles aproveitam quando a gente tá de olho e quando a gente tá distraído, eles só continuam fazendo o que eles faziam antes.
Pois é. Mas esse é um momento delicado, né? Pra nossa distração. A gente realmente não tá interessado em em participar de outras conversas. Mas, enfim, muito triste mesmo, né? Resumindo.
Verdade.
Porém, a Copa tá sendo maneira, né? Você, como é que você tá indo no bolão? Fala, atualiza o nosso pessoal aí que ouve, que tá tão preocupado no seu bolão.
Cara, eu tô imerso na Copa. Eu tô melhorando no nosso bolão. Eu saí da penúltima posição e tô... Vou te passar em breve, Bruno. Tô chegando ali no G4.
O G4 já é o objetivo, né?
Eu tô numa ascendente, cara. Eu tô numa ascendente que tá me deixando muito feliz, entendeu? Tô muito contente com o meu desempenho nessa fase de oitavas de final de Copa do Mundo. Que é a hora, cá entre nós, que os palpites de quem realmente entende de futebol, porque assistiu às seleções, fazem realmente a diferença. Porque na primeira fase, os palpites são toda aquela coisa assim, você não sabe muito bem, você não acompanhou eliminatórias, as pessoas chegam, o cara tá machucado, o treinador do cara sai, não sei o quê. Agora, nas oitavas, é que separa quem entende um pouco mais de quem deu aquela chutada e deu sorte. Bom, Copa é uma coisa que deixa a gente meio monotemático, né, Bruno? Uma coisa que me chamou a atenção de Copa é que Westworld, você lembra o Westworld? É uma série que, pô, primeira temporada eu amei, eu falei muito com você sobre a primeira temporada, foi uma série que mexeu muito comigo.
Você tinha várias teorias.
Tinha, pô, eu fiquei muito envolvido, eu gosto da série, é uma série que eu amo. Mas por conta de todo esse envolvimento de Copa, você acredita que eu não vi um episódio dessa segunda temporada, que já até acabou?
Eu tô
com a série parada, eu tô num momento que, assim, estou com medo de ter morrido dentro de mim alguma coisa.
Eita!
Tô com medo de depois que acabar a Copa, eu não ter aquela vontade de ver. Você já teve série que você abandonou, assim, por qualquer motivo que seja?
Cara, tenho, claro. Acho que todo mundo que assiste série mesmo, né? Tem a sua lista de séries abandonadas, né? Porque por mais que você goste de uma série, você sabe que você não necessariamente vai poder ser fiel a ela para sempre, né? Seja porque, sei lá, ela deixou de ser tão boa, né? Deixou de continuar tão boa porque você tem outras prioridades, né? Mas eu tenho só para citar para você uma série que eu desisti, que eu acho que muita gente me acompanhou também.
Dia.
É Homeland.
Você
já viu Homeland?
Já vi Homeland. Mas você abandonou quando?
Cara, eu persisti bastante, vou ser sincero, porque eu acho que a série deve estar o quê? Na quinta temporada, talvez sétima temporada.
Eu acho que é.
Eu fui até o final da sexta, aos trancos e barrancos.
Pois é, a Homeland eu também abandonei, mas eu abandonei muito porque demorou muito pra sair na Netflix. Tudo que eu acho que já saiu na Netflix eu vi, eu só não fui atrás dela, entendeu? Então eu não sei te dizer se eu já abandonei mesmo. Mas você abandonou de vez, você nem vai ver a sétima temporada.
Não, eu comecei a ver e eu vi o primeiro episódio da sétima. Eu falei assim, porque assim, o Homeland todo mundo sabe que no começo era muito bom, e aí foi ficando mais ou menos, até o momento que ficou esquisito.
É.
E aí, mas dá pra ver ainda, dá pra ver, porque, pô, você tem bons atores, você tem ali uma temática que sempre interessa. Mas aí a sexta temporada, particularmente, quando tinha aquela presidente, não sei se você chegou a pegar
não
isso.
Não cheguei ainda, eu tô na quinta.
A presidente Kim, se eu não me engano, o nome dela, o sobrenome. E aí era, ficou muito chato, cara. Ela ficou autoritária, enfim. E começou a fazer umas coisas estranhas, começou a aprender o sol, aprender uma galera. E eu acho que, porra, se perdeu pra caramba, foi um saco, eu fiquei vendo ali, teve o Queen, lembra do Queen?
Lembro, pô, gosto dele.
Enfim, eu quero revelar spoilers, mas aconteceu coisas com o Queen, enfim. E aí a sexta temporada foi difícil, mas eu aguentei, eu fui ver a sétima, falei, nossa, eu falei, ah, vai mudar, mas tinha esperança e fui decepcionado e desisti.
É, Homeland, eu acho que é uma série que, em determinado momento, depois da terceira temporada, ela começou a respirar por aparelho. Eles tiveram que se reinventar muito, eles tinham... Se eles tivessem terminado nas três primeiras temporadas, talvez fosse uma das melhores séries de todos os tempos, cara.
Talvez, cara. Mas eu acho que uma coisa grave é a Carrie, né? Eu gosto muito da Claire Danes, mas essa coisa da bipolaridade dela sempre atrapalhando, né? Ela sempre, né, isso é esse defeito grande dessa personagem que não evolui.
Pois é, eu achava que ela merecia um tiro mais curto. Eu acho que ela merecia um tiro mais curto.
Começo da sétima temporada, ela de novo tá nessa sequência autodestrutiva aí de ações. Muito chato, cara. Não dá mais. É a mesma coisa sempre, cara. Eu acho que quando começa a se repetir demais, enfim. Se tivesse interessante o plot geral, o arco da temporada, mas nem isso tava, né? Enfim, justifico aí minha desistência.
É, eu tô contigo. Eu acho que eu também desisti de Homeland. Não sei se cair a temporada ou talvez vá ver, mas acho que eu desisti também. Sabe uma série que eu desisti, Bruno? É Prison Break. Você viu Prison Break toda?
Assisti inteira, mas eu não vi agora a retomada que teve. Você tá falando inteira, você considera a retomada?
Considero a retomada, mas eu desisti na segunda temporada, cara. Prison Break é aquela série que é uma série de outra época, né? Que é uma série que ela ainda tinha 26 episódios. Então, assim, a primeira temporada...
TV aberta.
Foi uma coisa que eu... Você tem que ter um envolvimento com a primeira temporada, né? É uma coisa que...
A primeira temporada é bem boa, né?
É bem boa, é grande. Então, assim, se você viu 26 episódios... Quando eu comecei a ver, a série já tinha acabado. Foi um pouco antes de ter a retomada. Foi um pouco antes dessa última temporada que teve. Então, eu fui com gás pra ver toda. Só que aí eu comecei a ver a segunda temporada e eu comecei a... achar que, ah, meu Deus, aí depois eu fiquei sabendo que eles iam ser presos de novo numa temporada de
mas
mais
isso,
pra frente.
Mas você tá falando lá atrás, né?
Lá atrás. Eu vi a primeira temporada inteira, e aí, beleza, eles fugiram daquela prisão, aquilo me deixou com tanta satisfação que eu comecei a achar que eles já estavam inventando coisa. E sabe por que eu também falo isso? Eu vi que estão... confirmaram uma terceira temporada de La Casa de Papel. Você viu A Casa de Papel?
Assisti a primeira temporada, estou rumo à segunda, mas com um pouco de preguiça.
Beleza.
Mas em breve retomarei.
A terceira temporada, eu vou jogar um spoiler, talvez, mas é uma coisa que já saiu na mídia. Eles vão devem fazer um novo roubo, tá? Não vai estragar a sua segunda temporada, não, mas eles devem fazer um novo roubo. Isso, pra mim, é uma coisa que me deixa um pouco decepcionado, não sei se é a palavra, mas um pouco... cansado de ver assim, ah, beleza, eles vão repetir uma coisa que eles já fizeram uma temporada inteira. E a Prison Break, eu comecei a ver a segunda temporada, eu descobri que eles iam pra uma prisão, sei lá, no México, não sei o que. Falei, caraca, eles vão ficar se repetindo.
Panamá, algo assim, né?
Uma prisão em outro país e tal. Aí me deu uma raivinha, sabe? Me deu uma, porra, beleza, chama Prison Break, você vai fazer uma série chamada Prison Break, sei lá, os caras vão ser milionários ou sei lá o que, vão mudar completamente, não dá, mas pra mim ela não tinha fôlego pra conseguir viver.
Mas aí que tá, cara, mas isso que você tá falando nada mais é do que o tal do high concept, que ajuda tanto a vender uma série.
Sim.
Mas na hora de dar esse combustível pra ter um longo prazo da série, acaba atrapalhando, né?
Verdade, poucas séries fizeram isso com maestria. Quando são, assim, essa questão de um high concept tão marcado, né?
Sim.
A que eu penso, assim, acho que é todo mundo sabe, um clichêzão, é Breaking Bad. Porque eles conseguem esticar de uma maneira que eles fazem um arco maravilhoso. Mas, e é um high concept, é um professor de química que se transforma num traficante de drogas, né? Uma coisa que eles levam isso em todas as temporadas até o final. Não tem uma reinvenção de série nem nada. Mas realmente, é o que você falou, esse high concept ele acaba prendendo a série em ter que repetir modelos. Então, por exemplo, uma série de roubo ou uma série de fuga de prisão, o que você vai fazer uma segunda, uma terceira temporada se não voltar naquilo que você já trabalhou? Que nem tem essa série do Jack Bauer aí, que ele é o Designated Survivor. Como é que você vai fazer várias temporadas num Designated Survivor? Ele vai sobreviver uma vez só, porra.
É, que aliás foi cancelada, né?
Mas tava meio na cara.
Cara, uma outra série que eu abandonei, cara, eu não sei se você já chegou a ver, se chama Last Man on Earth.
Vi e também abandonei, cara. Vi a primeira temporada toda e a segunda eu acho que eu nem vi.
Pois é, cara, acho que foi até cancelado, se eu não me engano. Era uma série super original de comédia com Will Forte, que era do Saturday Night Live.
Uhum.
E era, né, desse cara num mundo mais pós-apocalíptico que tá sozinho no mundo. Né, ele acha que tá sozinho, né?
Uhum.
Só que ele é um idiota, então é meio que um náufrago, meio paródia do náufrago, assim, sabe? Isso aqui na cidade. E ele fica fazendo porra nenhuma. Fica, sei lá, jogando boliche, fica destruindo as coisas, vai na Casa Branca, sabe?
Uhum.
E era um conceito, ele fica no estádio, canta o hino nacional no estádio vazio de beisebol, sabe? Mas era muito original a primeira temporada, assim, mas depois da primeira, olha, a série se perdeu totalmente, virou uma sitcom muito bobinha, sabe?
Uhum. Ela ficou muito sitcom na segunda temporada, porque a primeira temporada realmente é muito boa.
E não tem nenhum problema com sitcom, assim, claro, a gente adora tantas sitcoms, mas a série se propôs a outra coisa, sabe?
Uhum.
O piloto não tem nem fala direito, não tem nem diálogo, é quase, sabe, é ele sozinho basicamente, é. Essas situações ali. Porque, pô, demora pra uma série de TV aberta é super moderno, né?
E ela tinha um humor quase mau caráter, um humor negro muito interessante, eu não sei se continuou.
Sim, tinha, muito menos. Ficou muito menos, cara. Eu acho que talvez seja porque era uma série de TV aberta. Eu acho que se fosse uma série da HBO, do Showtime, sei lá o quê, eu acho que seria um pouco diferente. Né? Eu acho que eles tiveram que fazer uma coisa mais popular. E nunca teve tanta audiência também, tanto que foi cancelado. Então, enfim, tentaram um caminho que eu acho que nunca ia rolar, né?
Uma pena que era uma série corajosa e engraçada. A primeira temporada é muito engraçada, cara.
Não, total, cara. A primeira temporada é maravilhosa.
É.
Mas
faz seguindo, parte, né?
Seguindo aqui o baile. Bom, a gente falou no último episódio que a gente vai ter uma entrevista ao vivo que a gente vai fazer com o Hélio de la Penha no Frapa.
Isso.
Certo?
Uhum.
Vai ser dia 19 de julho.
Isso.
A gente colocou as informações, a gente falou no último programa, a gente colocou as nossas contas no Instagram, Facebook. Twitter.
É dia 19 às 4 horas na Ari.
Isso, dentro do Frapa.
Isso.
E a gente queria aproveitar para reforçar o convite para quem vai estar lá e quiser assistir a gente. A gente vai tentar fazer uma live também para quem não puder estar lá. Mas a gente queria também aproveitar para deixar o convite para quem quiser fazer perguntas para o Hélio de la Penha.
Isso, os nossos ouvintes que tiverem aí alguma sugestão de pergunta, alguma dúvida. Manda pra gente no nosso e-mail, que é primeirotratamentopodcast@gmail.com, ou então manda nas nossas redes sociais, pode mandar por mensagem direta, pode mandar nos comentários, que a gente vai separar as perguntas, vai fazer um momento ali, pergunta dos ouvintes, e, pô, contamos aí com as perguntas de vocês.
Sim, por favor, mandem perguntas, nos ajudem a fazer essa entrevista ao vivo.
Nos ajuda.
Isso é muito legal.
E a gente vai tentar transmitir de alguma forma, a gente tá ainda vendo direito como é que vai ser a questão de transmissão, mas, pô, vamos levar as respostas para vocês, de alguma forma a gente vai levar, né? Que a gente conte aqui o que aconteceu.
Com certeza, com certeza. E, bom, falando do episódio de hoje, finalmente, a gente conversou com quem, Filipe?
A gente conversou com o Caco Galhardo, roteirista de Mulheres Alteradas. A gente fez um episódio um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Fizemos um episódio mais parecido com aquele da Luísa Parnes, em cima da estreia do filme Mulheres Alteradas, que vai estrear agora
amanhã.
Dia 5 de julho.
Isso.
E
amanhã.
A gente viu o filme, a gente conversou com o roteirista e a gente está trazendo aí um pouco da visão dessa estreia de amanhã para vocês.
É, e para quem não sabe, o Mulheres Alteradas é um filme muito legal, dirigido pelo Luiz Pinheiro, uma comédia. É uma adaptação dos quadrinhos da Maitena, Mulheres Alteradas, que é muito super famoso no mundo todo. Tem a Débora Seco no elenco, a Alessandra Negrini, Mônica Iose, Maria Casadevall. E é um filme muito legal, só para explicar brevemente sobre o que, que é. É uma comédia sobre quatro mulheres enfrentando suas crises em relacionamentos, crises profissionais e tudo que a vida reserva para nós.
É.
Do ponto de vista feminino, obviamente. A gente teve uma conversa muito legal com o Caco, que abriu para a gente, abriu o jogo para a gente sobre o processo de escrita do filme, de adaptação dos quadrinhos.
Ele falou sobre o filme, é legal porque ele tem uma estrutura um pouco diferente do convencional. Ele tem histórias meio que paralelas, separadas. Eles pensaram em determinado momento até fazer como se fossem capítulos diferentes um do outro e depois eles costuraram. Mas vocês vão reparar quando vocês virem o filme é muito legal, vale muito a pena ver. Ele tem uma estrutura diferente, cada mulher tem uma sua história, anda por um caminho diferente da outra. Tem esse visual de quadrinhos que está muito bem produzido. Você falou até com ele, direção de arte e tal, todo o conceito quadrinho do filme está muito bem feito. A gente está começando a fazer uma coisa bonita aí, a gente não está deixando a dever... Pra galera aí de fora que já tá fazendo há muito tempo filme de quadrinhos, né?
Sim, exatamente. E bom, vale muito a pena assistir o filme e também ouvir esse papo.
Vambora, vamos escutar.
Caco, primeira coisa, como é que o filme foi parar nas suas mãos? A gente sabe que você é cartunista também, né? O filme foi baseado em quadrinhos também, da Maitena. Parece natural, né, essa escolha. Você ser o cara que vai escrever o roteiro. E eu queria saber como é que foi esse processo de parar nas suas mãos esse projeto.
Esse projeto é da Andrea Barata, né? Que é a produtora, uma das sócias da O2, que é fã do trabalho da Maitena. E ela comprou os direitos e queria fazer um longa. E ela fez umas experiências, acho que uma ou duas com o roteiro, não deu certo, não rolou. E foi bem na época que a gente tinha montado um núcleo ali na O2 para fazer o Lili a Ex, que é a série que rolou no GNT, né? Exatamente o mesmo núcleo do longa, assim, era eu, a Lilian Amarante, que é uma pessoa incrível, assim, ela agora ela tá dirigindo Lady Night, ela veio lá da MTV, ela que descobriu vários talentos ali, Tata Werneck, Adnet, todos. Ela tinha um cargo ali de... Não sei exatamente qual que era o cargo dela, assim, mas ela era a pessoa de comédia.
Ela foi mencionada algumas vezes já no podcast, por alguns convidados.
A gente não se conhecia e tal, a gente ficamos muito amigos, assim, até por esse conto desse trabalho da Lili. E aí veio o Luiz Pinheiro, né, o dirigir. E deu super certo a série, né, o Lili? Foi um sucesso. E aí a Andréia olhou para esse núcleo e falou, pô, eu vou passar a bola para eles, né? Tanto é que no começo era eu e a Lilian, e o Luiz, o diretor. A Lilian, ela, no meio do processo, ela teve que... A Lilian não é roteirista, né? Ela é uma pessoa que ela sabe muito bem ler um roteiro. Ela é uma mulher de ideias incríveis, ideias geniais e tal. E era importante também a gente ter uma mulher no núcleo, né? Porque, pô, é uma história toda, uma história de mulheres. E aí foi isso, assim. Foi parar na minha mão por conta desse núcleo que tinha dado certo ali no O2, o núcleo do Lili. Tanto é que o filme tem várias similaridades, né, com a série.
Uhum.
E, Caco, como é que foi a escolha do storyline do filme, que a galera vai ver ainda, mas ele tem uma série de tramas diferentes e vocês escolhem quatro mulheres principais, tem duas até que são mais, temos mais tempo de tela, vamos dizer assim, mas são várias tramas diferentes, é uma estrutura que não é tão normal da gente ver assim em filme. Como é que foi essa escolha aí de estrutura?
Então, foi bem difícil, assim, foi bem... O processo foi complexo de chegar na estrutura, porque a ideia era adaptar, né? O Mulheres Alteradas, que são, na verdade, são quatro, cinco livros da Maitena, é isso que tinha sido comprado, né, os direitos desses livros, e que são cartoons que eles, né, eles não têm personagem, eles não têm história, não têm arco, né, não têm uma narrativa, ele é só situações, né, ele só dá situações cômicas do mundo da mulher. Uhum. Uma coisa muito feminina. A Maitena é uma das precursoras, né, do feminismo. Ela foi uma das primeiras, né, cartunistas que apareceu falando com essa temática só feminina. E isso estourou, né, virou um sucesso global, traduzido no mundo inteiro. E tal. Eu até, inclusive, conhecia a Maitena no Roda Viva. Mas a gente tinha esse problema. Assim, a gente tinha esse material nas mãos e falou, e aí, como é que a gente vai adaptar isso para um longa? Sendo que o longa tem outras leis, né? O longa, ele, pelo menos para mim, ele nasce de uma premissa de um protagonista, de um herói que vai ter uma grande transformação, vai começar de um jeito e terminar de outro, e obstáculos ali no caminho. Se bem que comédia, muitas vezes, ela não segue esse padrão, mas é sempre essa história de um personagem, ela facilita tudo. Só que a gente não tinha isso, a gente queria pegar uma protagonista e talvez umas três que fossem outras personagens que fossem coadjuvantes. Aí a gente pensou numa história, a gente mostrou lá para a Andréia, ela falou, putz, mas então por que que eu comprei a Maitena? Porque a gente tinha inventado uma história inteira. Aí não tinham, né? Não estava, né, nessa história que a gente tinha inventado o DNA da Maitena. Aí a gente parou tudo, falou, e agora, o que a gente faz? Nessa época, eu lembro que a minha casa, assim, eu recortava os quadrinhos, os cartuns da Maitena e pregava na parede, no chão, assim, você entrava em casa, era só Maitena, assim, para todos os lados, nas paredes, e tentando encontrar, né, uma história que partisse ali. E a gente resolveu investir tudo nela, assim, tá bom, então vamos apostar na Maitena. Vamos tentar interferir um mínimo. Aí a gente foi se aprofundando lá nesse material, né? Em todos esses cartoons, né? Centenas de cartoons. E a gente descobriu que tinha uma coisa ali que era temática, que é da Maitena, ela trata de assuntos. Ela, por exemplo, ela trata a maternidade, ela trata assim, a relação dela com o corpo, ela trata... esqueci o nome, eu vou casar, não vou ter filho, trabalho. Tinham algumas coisas ali que a gente falava, bom, então vamos atrás de uma estrutura temática. Cada mulher, né, com um tema diferente. A gente foi montando, assim, foi um quebra-cabeça, na verdade, de pegar todos esses cartões e tentar colocar eles ali no lugar. Então, a gente foi nessa coisa temática, a gente tinha uma coisa que a gente achou que era geral do trabalho da Maitena, que era a própria Maitena fala, isso está no começo do filme, falando que a mulher alterada não é uma louca, é uma mulher que está em transformação. Uhum. Então, a gente achou ali nos cartuns que tinha assim, uma coisa assim, da insatisfação como uma mola propulsora para a transformação. Então, a gente tinha isso como um tema... Essa é a temática do filme. Né? A insatisfação com uma mola propulsora da transformação. E aí a gente pegou esses temas, a gente pegou a maternidade, a gente pegou a baladeira, a gente pegou a mulher que está lá para salvar o casamento dela e uma mulher que está apaixonada e perde a noção da realidade. Né? Isso é uma das histórias, né? Que tem um cartoon da Maitena que diz que... a realidade é um efeito gerado pela falta de amor. Quando você não está apaixonado, você vive a realidade. E a gente... Tá, então vamos pegar essas quatro coisas, essas quatro situações, e vamos montar histórias a partir dessa temática, com os cartoons. Então, foi pegar os cartoons e ver o que cabia numa história ali, eu podia montar em que aqueles cartoons eles se encaixassem na história. Então foi bem quebra-cabeça mesmo. É, não é o jeito, vamos dizer assim, correto de você montar uma estrutura de longa, né? É, mas o jeito que a gente achou. E aí a gente, a princípio, a gente ia contar quatro histórias, uma depois da outra. E aí, no meio do processo, a gente viu que tinha uma chance ali de costura entre as histórias. E aí foi o que a gente fez, a gente costurou. Ah, tal, tem uma história da Queca, que viaja para separar do marido chato. Tem a história da Marinatti, que tem a chance profissional da vida e se apaixona. Tem a Sônia, que é mãe, só virou uma mãe e mais nada. E a Leandra, que está na crise dos 30 e acha que quer casar e ter filho. E aí a gente achou um jeito de costurar essas personagens, todas se conhecem. E foi isso, assim, foi um processo bem, vamos dizer assim, meio singular assim, para esse projeto.
Aproveitando que você falou das personagens, eu queria saber o seguinte, em relação ao desenvolvimento das personagens, quanto de trabalho foi pensado, quanto tempo demorou, qual foi o raciocínio na criação desses personagens, quando que foi o momento que vocês falaram, pronto, a gente já entendeu quem é quem, as características de cada um, o perfil de cada uma, já está decidido. Como é que foi esse desenvolvimento das protagonistas do filme?
Então, personagem, para mim, desde do Lili... Eu, na verdade, estou nesse meio, né, do audiovisual. Não faz tanto tempo assim, né? Eu entrei direto com o Lili, né, com a série lá no GNT. Eu estava, né, fazendo só quadrinho, e uma hora eu achei que tinha que fazer outra coisa além dos quadrinhos. Eu tenho um interesse por dramaturgia, tinha escrito algumas peças para teatro, aí resolvi entrar nessa e de cara, quando eu entrei fazendo Lili, a primeira regra, a primeira lei assim, que eu enxerguei para comédia era o personagem, assim, que isso tá no, é o segredo de tudo. Então a minha atenção para criar personagem é enorme, assim, eu passo a maior parte do tempo só pensando em como que é aquela personagem, dando uma vida para ela, né? Foi o que a gente fez no Lili, né? O Lili a gente tinha as tiras lá, que é de uma ex-mulher obcecada pelo ex-marido, mas se você olha ali a tira, você não tem a história inteira dela, né? É uma coisa, fazer tira é meio que nem tocar jazz, assim, é uma coisa meio no improviso. Quando você vai para a série, né, aquilo tudo tem que ser esquematizado, tem que criar um outro universo, né, mais consistente para aquilo. E o personagem, para mim, ele está sempre no centro de tudo. Então a gente, isso é uma coisa do natural do meu processo, assim, pensar, dar total atenção à criação dessas personagens. Tanto que a gente não tinha, né, as personagens na Maitê, né? A gente que inventou aquelas personagens ali. E até, né, a gente tem já vindo as críticas, né, a pré-estreia, as pessoas que já viram os filmes e tal, e a maioria delas é muito positiva, assim, são críticas boas, mas tem muita gente falando, pô, eu queria mais ver mais a Sônia, eu acho que a história dela é muito boa e foi mal aproveitada, ou da Leandra, que tem uma participação pequena e tal. E aí não tem jeito, porque a gente tinha quatro histórias e a gente tinha algumas que eram mais importantes. Então, a gente começou com a Queca, que era, pra gente, a personagem principal, né? Que é o papel da Débora Seco. Isso era aparecia para a gente como uma história mais forte. E depois veio a história da Marinatti, que para a gente era uma história menor, ela foi ganhando um corpo enorme. Isso aconteceu no processo, assim, não era algo que a gente tinha planejado, né? Então, foi meio isso, assim, criação de personagens. Nesse caso, ele veio muito em cima da temática, né? Foi tudo tudo veio da temática. Então, essa mulher é a mãe. Então, tá, qual que é a história dessa mãe? Aí foi isso.
Uhum.
E, Caco, como é que é trabalhar em quadrinho? Você tem também essa bagagem do Liri? É, quando você vai transpor para um roteiro, é uma questão de tom. Porque tem umas coisas no filme que são muito legais em relação a isso, que ele tem de vez em quando uns tons exagerados, mas ele também tem momentos muito pé no chão. Tem a relação das irmãs, da Mônica, que é a Sônia, a Leandra, a Mônica Iose e a Maria Casadevall, é demais. Tem uma cena delas fora, assim, da casa dela, que é super pé no chão. Como é que você controlou, como é que você, quando tá no seu processo criativo, você sabe que pode dar mais uma exagerada para ficar uma coisa mais cartunesca, e quando você sabe, quando você tem que segurar um pouco esse lado para não ficar muito exagerado?
Ó, Bruno, assim, eu vou te dizer que não é uma coisa muito, muito planejada isso, assim, sabe? Eu sou um cartunista, né? E eu começo a escrever. Essas ideias mais, vamos dizer assim, mais cartunescas, mais exageradas, elas brotam, né? Assim, para mim é uma coisa natural, acontece, né? Não é alguma coisa que eu busco. Então é um pouco o estilo, né? É claro que você ficar só numa coisa muito cartunesca e tal, você perde a... Você pode perder o personagem, né? Ele vira uma coisa falsa, né? Ele não é de verdade, ele não é de carne e osso, ele é só uma fantasia, uma coisa muito louca. Então tem essa medida. No Lili tinha isso, né? Ela era muito doida, mas ao mesmo tempo ela era de verdade. No Mulheres Alteradas, assim, é um longa, né? É o primeiro longa, né? Meu primeiro roteiro de longa. E o primeiro filme do Luiz Pinheiro, né, que é o diretor de longa. E é uma narrativa, né, muito mais difícil para mim, eu acho, fazer escrever um longa do que fazer uma série com um núcleo ali de sei lá quantos roteiristas, 3, 4 roteiristas. Eu acho bem mais fácil do que você sozinho encarar ali uma narrativa de 90 minutos. Sei lá, mas qual que era a pergunta?
Como é que você se planejava, como é que você fazia em termos de...
Ah, essa coisa dos tons, né? Então, aí, assim, quando vem a ideia maluquice, né? Por exemplo, a gente tem uma história que tem uma coisa importante, né? Sem ser o próprio spoiler, né? Mas tem uma história que tem um coco, né? Que cai na cabeça de uma mulher. E isso era uma coisa que... Todo mundo que leu o roteiro falava assim, ah, mas você não pode fazer isso aí não é trama, tá errado. E a gente insistiu, porque a gente achava legal essa história, a gente achava que isso era meio maluco e divertido. E a Andrea também, a produtora, defende a gente, né? Então, assim, essa mistura de exageros com naturalismo, né? Com essa cena super naturalista, né? da Maria Casadevall com a Mônica Iose, também é uma coisa do Luiz Pinheiro, assim, do diretor. Ah, vamos pegar isso aqui, vamos baixar essa bola. Mas é isso, vamos dizer assim, que é o estilo nosso, assim. Né? A gente está virando parceiro, eu e o Luiz Pinheiro. E a gente se entende nessa construção aí, nessa mistura desses dois estilos.
E, Caco, em relação à piada, né, comédia, escrever um roteiro de comédia tá muito ligado, né, à criação de piadas e punchlines e tudo mais. Eu queria saber no seu processo, no seu método, você tem um esquema onde você, sei lá, escreve o primeiro tratamento, talvez mais objetivo, com a história, quando o foco é maior da história, e você vai acrescentando, focando mais nas piadas ao longo de outros tratamentos, ou você meio que faz, concentra tudo junto mesmo, desde o começo? Como é que funciona para você essa escrita de comédia?
Ah, né? O diálogo é sempre por último ali. A gente... E as gags também. Sei lá, eu sempre procuro, assim, dentro da estrutura de comédia, né? No processo das escaletas, dividir toda a história em bits cômicos, né? Então, estou sempre procurando alguma, toda, que todas as cenas tenham algo divertido, algo engraçado. É, e monto uma estrutura desse jeito, né? E aí você vai para os diálogos. O principal desafio ali nessa coisa, essa dificuldade do longa, é você montar mesmo essa estrutura de 90 minutos. E isso uhum. não dá para você ficar botando, né, pensando nas piadas, enquanto você está com essa preocupação de estrutura, né, estruturar o filme. Então, para mim, o começo é sempre, né, essa estrutura, e depois, né, e muitas vezes nessa estrutura vem as piadas, vem as gags, mas aí eu vou deixando, isso aqui não está tão engraçado. Tudo bem, relaxa, vai tocando o barco, e depois você retoma isso aqui e coloca a gag. Então, isso tá no meu processo, né? Que eu acho que deve ser um processo da maioria de quem trabalha com comédia, que escreve um longa de comédia, deixar as gags ali por último.
E Caco, como é que foi seu envolvimento durante a produção? Você, quando tinha já o casting, você sabia quem ia ser, escreveu pensando nas atrizes? E durante a produção você teve set, coisas assim? Ou você só participou mesmo da parte de roteiro e nem viu o que estava sendo feito durante as filmagens?
Muito pouco, assim. Eu no, durante o... No Lili Aes, eu tive uma participação legal. Eu gostava muito do set. Assim, o Luiz Pinheiro, que é o diretor, ele tem um mérito tão legal, assim, de montar um set, assim, de criar uma atmosfera legal no set. O set do Luiz Pinheiro é uma delícia. Assim, você vai lá, tá um puta astral, uma vibe legal. É uma equipe incrível, de pessoas legais, está todo mundo comprando aquela ideia dele de fazer, de ser ousado, né? De ter uma ousadia no fazer e de pensar em soluções que não sejam tão convencionais. E os atores gostam muito, né? Que ele faz muito plano sequência, que era um negócio que, para comédia, eu fiquei louco assim, com ele no começo. Falei, você está louco, você não pode fazer plano sequência com comédia. Isso não está em nenhum manual de comédia e tal. E ele funcionou e tal, e para mim foi legal. No Mulheres Alteradas, o processo de roteiro, por tudo isso que eu falei, assim, nessas dificuldades e tal, foi tão desgastante, aí eu fiquei mais na minha. Assim, fui visitar, acho que uma ou duas vezes e tal, só para mais dar um alô, assim. Mas eu participei muito pouco de filmagem.
E você tem um desapego, assim? Você, como é que é a sua relação?
Eu adoraria poder ficar vendo o tempo todo, né? Curtir todas as filmagens. Mas vocês são roteiristas também, vocês sabem que não dá. Sim.
Eu vou. Desculpa, mas eu vou ter que fazer uma pergunta meio cretina aqui.
Qual é?
A resposta pode ser também, né?
Não, a pergunta é muito cafajeste, mas a gente sempre faz essa pergunta, e no seu caso, com o seu nome, ela se torna muito especial. Caco, qual é a sua posição sobre o Caco? Você acha que traz benefícios? Acha que é uma coisa que agrega? Você acha que às vezes põe para baixo o roteiro, leva para baixo? Qual é a sua posição?
Posição sobre o quê?
Improviso, Caco.
Ah, eu acho... Assim, tanto o Lili quanto Mulheres Alteradas, ele é quase... Ele é o texto mesmo dito, assim, do roteiro. No Lili, por exemplo, a gente teve a experiência... O Luiz gosta de trabalhar com ator, né? Mais do que chamar comediante. Né? A gente fez uma comédia agora que não tem Tata Werneck, não tem Ingrid, não tem, né, não tem Adnet... Aí a gente tem atrizes, né, que sabem fazer comédia. No Lili, por exemplo, quando a gente tinha o João Vicente em cena, ele botava todos os cacos dele e eram todos ótimos, né? Quando você tem um bom comediante, ele pega o teu texto de comédia, ele leva lá para cima, assim. E eu acho legal. Eu não tenho o menor esse apego. Ah, você precisa ser fiel ao texto. Eu acho que assim, a comédia ela defende, ela tem uma única lei, né? No final das contas, ela tem que ser engraçada, né? Se aquilo tá engraçado, funciona. Se ninguém riu, não funcionou. E eu não sou um desses caras que um roteirista que escreve um pastelão, uma coisa que você vai cair de dar risada, né? O filme é super divertido, você ri e tal, mas ele não é uma comédia escrachada, né?
É uma dramédia, né? Quase.
É. Ele tem toques de dramédia e tal. Então nem é muito a minha assim, fazer, né, essa. Por exemplo, eu sei que o Furlan, ele, quando ele assina contrato para longa, ele no contrato dele está que ele vai mexer nos diálogos dele. E ele faz isso muito bem, né? Porque ele é um especialista nisso, ele é um gênio de eu já vi filme dele lá, acho que é o La Estrada, né? Chama La Estrada?
La Vingança.
La Vingança, com o Felipe Rocha, né? Que é muito bom o filme. E o Furlan, ele faz uma gag por fala, né? É só ele e o Felipe Rocha. E todas as falas do Furlan são gags, e funciona, né? Só com ele, né? Não tem time de comédia. O time de comédia dele é o tempo todo. E para ele funciona. Então eu não tenho o menor apego, não. Se o comediante pegar aquele texto e deixar ele mais engraçado, vai nessa.
Vocês já sabiam quem iam ser as atrizes enquanto você estava escrevendo? Porque, por exemplo, a Maria Casadevall, eu acho que você tem um pouco mais de conhecimento, vamos Sim. dizer assim, familiaridade com ela por conta da Lili, né?
Não, a gente não sabia, a gente nem não, jamais imaginava que a Maria ia fazer e tal. Isso chegou uma hora que a gente viu a Maria lá e aí pintou o convite. Não, a gente tinha uma coisa, a Andrea queria, ela já tinha falado com a Monique Ozzi, aí foi aparecendo a Débora Seco e a Alessandra e a Maria, mas na feitura ali do roteiro, não, a gente não tinha isso, assim, a gente vai escrever para... Vamos escrever para o Leandro Hassum. Não, não tinha isso. A gente não estava escrevendo para nenhum comediante específico. Assim, a gente estava tentando o tempo todo desvendar esse quebra-cabeça de transformar os cartuns da Maitena num longa-metragem.
Mas mesmo não sabendo assim, as atrizes que fariam, você, quando você escreve, você não imagina alguém? Você não tem alguém na sua cabeça? Talvez alguém que nunca faria, talvez algum ator americano, alguma atriz americana. Você não tem isso ou você consegue escrever assim com a cabeça, com essa figura meio vazia, sem ser preenchido?
Eu sempre penso em alguém que eu conheço. Eu sempre busco assim, nesses personagens, acaba vindo... Quem que é a pessoa que eu conheço que é assim, que é desse jeito? E aí eu vou para essa pessoa. Então, assim, eu vou para as amigas, vou para irmão, primo, pessoas que têm algum pouco pé na realidade ali. Isso, para mim, essa é a medida, assim, da inspiração de personagem. Chegar numa pessoa... Ah, tal, esse personagem é fulano. É claro, por exemplo, na segunda temporada do Lili, a gente já conhecia muitos personagens, aí não tem, já tinha descolado, né? Já tinha ido para um outro mundo, já, os personagens já existiam. Aí já é outra história. Mas eu sempre procuro me basear em alguém da minha própria história.
E, cara, legal. Como o filme, ele fala muito de universo feminino, ele tem algumas escolhas que eu achei muito corajosas, assim, o arco da Monique Ozzi é um arco muito legal e até corajoso. Como é que foi você e o Luiz, dois homens, trabalharem esse universo? Vocês se preocuparam mais? Vocês tinham alguém que vocês entregavam o texto para ler, para vocês verem se estavam exagerando alguma coisa, se podiam estar aborrecendo de alguma forma as mulheres? Como é que foi trabalhar um universo feminino com dois homens tão próximos a essa parte de criação do universo todo?
Então, tanto eu quanto o Luiz, a gente tem uma coisa que é curiosa, assim, de fazer muito trabalho com personagens femininos, né? O Lili, o Luiz já tinha feito outras coisas também com mulher. Eu tenho peças escritas que personagens femininas são as protagonistas. É uma coisa natural também, tem um interesse natural nisso. E a gente tinha a Lilian, né? André não daria esse projeto só para dois homens fazerem. Né? Assim, é que a Lilian ela acaba não saindo ali no processo de longa-metragem, ela está ali no argumento, na sinopse, mas ela participou muito desse processo de criação. E a própria Andrea, né, que é a produtora, que é a mãe de toda essa história. Mas, para mim, né, não tem... É personagem... para mim, pode ser tanto homem quanto mulher. Eu vou tentar imaginar a vida daquela pessoa, a cabeça daquela pessoa, e se ela for uma mulher, eu vou imaginar a vida dessa mulher, ou de um homem. Então, sei lá, eu acho que hoje, né, esse processo começou antes dessa onda feminista, né, que está hoje. Talvez hoje a Andrea não desse esse roteiro para mim. Né? Talvez hoje ela tivesse que dar mesmo para uma mulher. Ou talvez não, né? Talvez eu acho que no final das contas esse roteiro caiu na minha mão, mas pela minha relação com a Maitena, né? De ser um cartunista, né? Eu acho que ela foi mais por aí. Ah, deixa eu pegar um roteirista que é cartunista, que entende, né, esse jeito de fazer da Maitena. Mas eu não vejo essa coisa de como que um homem vai inventar uma história de uma mulher e isso funcionar tanto. Eu acho que o nosso trabalho é esse, né? O nosso trabalho é inventar, é dar voz tanto para homem quanto para mulher, ou para qualquer... para cachorro, para um ET, o que seja, né? O nosso trabalho é esse, assim, é imaginar.
Uhum. Caco, eu assisti no filme, eu confesso que eu me identifiquei bastante com o marido chato, né? O Sérgio Guizé, se não me engano, não, ator. E aí eu queria saber de você se você se identifica com algum personagem, se você se coloca como roteirista, você coloca a sua voz em algum personagem, no caso desse filme?
Ah, sempre a gente acaba colocando, né? Tudo está saindo da cabeça do roteirista, né? E da bagagem que ele tem ali, do background do roteirista. Então, isso acaba vazando de alguma forma. Embora eu, assim, na hora de escrever, eu sempre procuro o máximo, né, possível entrar na cabeça desse personagem, né? Quando eu escrevo, sei lá, a Queca, essa mulher que tá... Isso vem de um cartoon, né? Da Maitê, né? Como salvar um casamento, fazer uma viagem. Então, tá, é uma comédia. O que eu vou fazer? Quanto mais mala for esse marido, mais engraçado vai ficar o negócio. Né? Uhum. São as coisas da comédia mesmo. E é claro que, sei lá, eu já fui casado 20 anos. Você sabe o que é o casamento, o que é a chatice de um... Que pode, né, onde pode chegar essa coisa chata. Então vem daí também. Você olha um pouco para você, você olha para o personagem, você olha para a situação e vai costurando essas três coisas, né? Mas sempre tentando... Não deixar vazar essa coisa do autor estar na voz do personagem, né? Isso é uma coisa que me incomoda. Eu tento sempre ser o máximo a lidar aquela voz daquele personagem, e não a minha.
E Caco, fala pra gente, assim, vende pra gente o filme aí, pro pessoal que tá ouvindo a gente, quando é que vai estrear? Estreia essa semana agora, amanhã, no caso, que a gente vai lançar um episódio no dia 5, né?
Dia 5 de junho, 5 de junho, estreia no cinema Mulheres Alteradas, um filme com meu roteiro, direção do Luiz Pinheiro, com Maria Casadevall, Mônica Iozzi, Alessandra Negrini, Débora Seco, roteiro, um elenco incrível, o filme é divertido, a pré-estreia foi super legal, rolou uma vibe boa, eu acho, a gente está com uma esperança grande de que o filme seja um sucesso, e para isso a gente depende aí das pessoas... irem ao cinema e assistir. O filme está bem legal, eu estou bem feliz com o resultado. E é isso aí, vamos ao cinema assistir Mulheres Alteradas.
Vale a pena mesmo, boa. O filme tá muito bom, Caco. Parabéns, cara.
Oh, valeu.
Muito legal, e olha, parabéns pra direção de arte também, que tem casas muito legais pra se morar também. Né? É muito legal, cara. Tem um capricho, tem um cuidado muito grande, assim, no estético também. É um filme muito, muito interessante.
Bonito, né? Um filme muito bonito.
Legal. Pô, que bom. Pô, rapaziada, obrigado, viu?
Que isso, obrigado você, cara.
Obrigado você, Caco.